Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama econômico. Sou seu velho amigo chinês, Luiz Zhao. E quem trabalha junto comigo, claro, o nosso amigo brasileiro, Luiz Tasso Neto.
Olá Luiz, olá ouvintes da nossa frequência, tudo bem? Hoje vamos discutir o tema de urbanização no Brasil e os problemas sociais trazidos por esse processo, para que outros países em desenvolvimento possam tirar lições dessas experiências.
E traremos também as novidades econômicas de todo mundo. Bom, vamos já para a reportagem de hoje.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A urbanização é um processo inevitável em todos os países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é também um desafio. Nos países desenvolvidos, a urbanização ocorreu gradualmente. As cidades se expandiram ao longo dos últimos 100 anos ou mais, à medida em que os empregos saíram dos campos para as fábricas. Esse ritmo permitiu uma série de tentativas e erros nas políticas e nos padrões de crescimento.
Já os países em desenvolvimento não têm esse luxo. Eles enfrentam uma migração rápida, que mexerá na proporção da população urbana do mundo. Prevê-se que, em alguns países, o percentual da população urbana passará de menos de 20% hoje para mais de 60% em apenas 30 anos.
A China e o Brasil, ambos países em desenvolvimento e que estão se urbanizando rapidamente, compartilham desafios e problemas semelhantes durante o processo. A nossa correspondente no Brasil, Nina Niu, entrevistou vários trabalhadores especialistas brasileiros e fez uma ótima reportagem sobre o assunto.
Conforme a pesquisa da Nina, no final do século XIX, os principais países na América Latina começaram o processo de urbanização. Na década de 50 do século passado, a maioria das nações latino-americanas entraram numa fase acelerada desse processo. A urbanização permitiu uma transição rápida do Brasil de uma tradicional sociedade agrícola para uma moderna sociedade industrial com realizações brilhantes.
No entanto, o processo demasiadamente acelerado deixa os países latino-americanos em um estado estranho de urbanização excessiva. Isso quer dizer que há uma grande diferença entre o nível de urbanização e o de desenvolvimento social e econômico.
Entre os países latino-americanos, o processo no Brasil é bem rápido, especialmente no período do governo de Juscelino Kubitschek, que deu grande importância à política de integração nacional. A taxa de urbanização atingiu 56%.
Segundo o relatório de indicadores do desenvolvimento mundial divulgado este ano pelo Banco Mundial, entre os países dos BRICS, o Brasil conta com a maior taxa de urbanização, cerca de 85%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística prevê que até 2050 o índice deverá alcançar 93,5%.
A taxa de urbanização do Brasil alcançou o índice da Grã-Bretanha em apenas meio século. Esse processo acelerado resultou no surgimento de vários problemas. O primeiro foi o êxodo rural. Com a modernização da agricultura e o desenvolvimento da propriedade coletiva da terra, há cada vez mais mão de obra desocupada nas zonas rurais que vai à busca de trabalho nas cidades.
Maria Muniz, uma camponesa que está trabalhando no Rio de Janeiro como empregada doméstica, como qualquer outro trabalhador migrante rural no Brasil e na China, conhece bem a dificuldade da vida e reclama da desigualdade social.
O meu rendimento no Rio de Janeiro é R$1.000 por mês para pagar aluguel. Pago R$450 de aluguel, R$100 de luz, água, tudo isso eu pago. Mas a vida é complicada para mim, é difícil, porque as coisas são tudo muito caras, entendeu? Então eu passo por muita dificuldade para manter o meu nível, que é o jeito que eu gosto, tudo certo, tudo pago. É um tipo de vida assim, você tem que escolher entre comer, vestir, entendeu? Comprar algumas coisas, tudo é controlado.
No Brasil, a diferença das receitas é muito grande. A classe mais rica tem 175 vezes mais posses do que a classe pobre. Por isso, o governo brasileiro começou a aumentar subsídios para as famílias carentes desde 2003. o valor do auxílio cresceu de R$ 32 para R$ 306 por mês. Porém, os empregados como a Maria não recebem esta verba por não deixarem os filhos na escola e perderam a possibilidade de solicitar o auxílio.
Devido ao aluguel caro e aos salários baixos, os trabalhadores rurais só podem morar nas favelas. Com o processo de urbanização, há cada vez mais gente vinda do campo vivendo nas cidades, mas eles se concentram nas zonas mais subdesenvolvidas. Segundo estatísticas, 28% da população brasileira mora nas 16 mil favelas do país. Para melhorar a condição residencial das pessoas com baixa renda, o governo brasileiro iniciou em 2010 o programa Minha Casa Minha Vida. Mas Maria Muniz ainda não foi beneficiada pelo projeto.
Esse negócio Minha Casa Minha Vida, isso aí é meio complicado, eles falam, mas não é tão fácil assim, tá? Isso aí eu já tentei fazer até hoje, ninguém me deu resposta de nada, tá? Isso é uma ilusão que eles botam na cabeça dos outros e as pessoas muito acreditam. Que você conseguir, você vai ter vários problemas. A casa são feitas, a moda se vai, você chega lá, o troço já está caindo sem você morar. Tem lugar que nem de esgoto direito tem. Não tem água, não tem nada. Isso é uma ilusão que eles fazem para comprar o pessoal da baixa renda. Eu não acredito nisso aí.
A população migrante não só traz grande pressão para a habitação nas cidades, mas também causa grandes problemas para a construção de infraestruturas urbanas. O ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência Brasileira, Marcelo Neri, disse que as grandes metrópoles são atrativas, mas não recebem bem os convidados.
Existe um problema que enquanto os brasileiros estão com casas melhores, duráveis, etc., a infraestrutura pública não avança na mesma velocidade. Temos no Brasil um descompasso entre a infraestrutura e algo que podemos aprender muito com a experiência chinesa. Os programas de infraestrutura e oportunidades presenciais são uma lição que temos que aprender. Então, os bens de consumo duráveis, o que acontece dentro da casa das pessoas, melhora uma taxa bem mais forte, e continua já quase há 20 anos, do que a estrutura, a infraestrutura de vários tipos. Aqui está olhando de infraestrutura de serviços públicos, quando começa a lidar com aeroportos, com estradas, logística.
Todo mundo se lembra que em junho do ano passado, durante a realização da Copa das Confederações, grandes manifestações tomaram o Brasil. Este movimento foi causado inicialmente pela subida do preço de ônibus em São Paulo, mas mostrou de fato a grande insatisfação do povo brasileiro com as fracas condições das infraestruturas e dos serviços públicos. Este é outro problema trazido pela urbanização acelerada, que o desenvolvimento das infraestruturas nas cidades não pode satisfazer a demanda cada vez maior causada pelo rápido crescimento populacional. Ouça o sofrimento da Maria no transporte público.
O transporte é meio complicado para vir para o trabalho. Entendeu? Tem que ter muita paciência. Você já chega no trabalho cansado. Porque você vem no ônibus cheio, leva quase 2 horas esperando o ônibus, vem o ônibus lotado.
Quando a cidade não acomoda mais pessoas, o desemprego, a desordem, o estresse e muitos outros problemas vão surgir e ameaçar a segurança social. Joana Monteiro é pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ela apontou que muitas pessoas migrantes não conseguem se adaptar bem à vida nas cidades, o que não favorece a estabilidade social.
Esse gráfico ele mostra o número de 2 séries. Em vermelho eu tenho o número de denúncias, que é quantas vezes as pessoas ligaram em cada favela, em cada mês, a média mensal. Desses 2 dados é que se eu tenho 10 pessoas que ligam no dia, no mesmo dia, para reportar o mesmo conflito, a partir do início de 2010, você vê que o número de denúncias começa a ser superior ao número de dias, que é uma indicação que as pessoas estão ligando mais de uma vez para reportar sobre a ocorrência do mesmo evento.
Não podemos esquecer os benefícios trazidos pela urbanização ao Brasil. O nível da educação e da saúde foi elevado, a indústria de serviços se tornou um dos setores pilares do país e o crescimento da população urbana incentivou muito o consumo doméstico. Mas também não dá para não apontar os efeitos colaterais da urbanização acelerada.
Pois é, a China está também numa fase de rápida urbanização. Tem que prestar muita atenção para evitar os problemas referidos no Brasil e procurar um desenvolvimento sustentável.
Exatamente.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Prezado ouvinte, estamos de volta ao nosso panorama econômico. Luiz Chau e Luiz Tasso Neto, continuamos com você.
Vamos ver agora algumas importantes notícias sobre a economia da última semana.
ADA mostra apoio do Fed à redução de compras de títulos.
Dirigentes do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central americano, concordaram amplamente com a redução das compras de títulos, prevendo recuperação da economia, mas consideraram que se deve ter cautela nesse processo, segundo a ata da reunião de 17 e 18 de dezembro do Comitê Federal de Mercado Aberto.
Conforme o documento que foi divulgado na semana passada, para a maioria dos 10 integrantes do Fed com poder de voto, a possibilidade de melhoria contínua do mercado de emprego indicou que o comitê pode iniciar apropriadamente a desaceleração nas compras de títulos a partir desta reunião.
Ainda de acordo com a ata, alguns dos participantes expressaram preocupação com um potencial aperto das condições financeiras, se a redução das compras de ativos fosse interpretada como sinalização de que o comitê provavelmente retirará a medida expansionista mais rápido que o esperado.
Zona do euro registra crescimento de 1,4% em vendas no varejo em 2013.
Segundo dados divulgados no dia 8 pela Eurostat, as vendas no varejo, na zona do euro, cresceram 1,4% em novembro de 2013, em comparação com o mês anterior, sendo o melhor desempenho do crescimento mensal desde novembro de 2011.
De acordo com a estatística, as vendas no varejo de alimentos, licores e produtos derivados do tabaco registraram um aumento de 1,1% em novembro do ano passado, face ao mês anterior, e os produtos não alimentícios tiveram aumento de 1,9%. As vendas no varejo dos países membros da União Europeia cresceram 1,2%, o que indica melhoria das vendas.
As vendas no varejo são índice importante para apresentar a situação do consumo individual. Esse é um dos motivos principais para o crescimento econômico na Europa. As vendas haviam registrado queda em setembro e outubro passados por vários fatores, como a alta taxa de desemprego.
Portugal emitirá dívida pública há 5 anos.
A ministra portuguesa das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, disse na semana passada que o país vai lançar títulos de dívida pública há 5 anos.
Maria Albuquerque fez tal afirmação em uma coletiva de imprensa após o encontro com Jacob Lew, secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, que na ocasião visitava Portugal. Segundo a ministra portuguesa, esta será uma preparação para que o país retire-se do plano de auxílios internacionais e recupere a ordem de seu mercado financeiro.
A agência Lusa informou que o valor total dos títulos atingirá mais de 2 bilhões de euros, mas ainda não se sabe a data da emissão.
Pensão básica dos aposentados de empresas da China vai aumentar 10% em 2014.
A China vai aumentar a pensão básica dos aposentados das empresas em 10% em 2014, segundo decisão da reunião executiva do Conselho de Estado, realizada no dia 8 em Beijing.
Esta é a 10ª vez consecutiva que a China eleva o nível de pensão dos aposentados do setor desde 2005. A política vai beneficiar 74 milhões de pessoas no país.
Com o aumento, a pensão básica média para esta parcela da população vai chegar a 1.893 yuans mensalmente. Em 2005, o valor era de 700 yuans.
China inicia a primeira pesquisa sobre a economia marítima.
A Administração Oceânica de Estado da China informou no dia 9 que o grupo de liderança de pesquisa sobre a economia marítima do país realizou naquele mesmo dia sua primeira reunião. É a primeira vez que a China realiza uma pesquisa nacional sobre sua economia marítima.
A Administração Oceânica de Estado revelou que vai analisar todas as entidades e empresas da indústria marítima e todos os pesquisadores do continente chinês. Prevê-se que a pesquisa terminará no final de 2015.
O órgão governamental ainda declarou que o objetivo geral da iniciativa é levantar dados sobre a situação e os bens totais da economia marítima chinesa, aumentar a capacidade de macrocontrole do governo sobre a área, buscar o desenvolvimento sustentável e garantir a segurança da economia marítima do país.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.